It's a Republican primary, so on.
Saudações, viajantes dimensionais. Meu nome é Fulvio, o host desse podcast. E dessa vez, a gente tá num clima um pouquinho diferente. Porque dessa vez não temos um convidado. É isso mesmo. Eu tô aqui só pra conversar com vocês um pouquinho e dividir com vocês algumas opiniões minhas que podem ajudar você que quer começar a mestrar RPG a mestrar RPG. São algumas dicas que eu gostaria de ter recebido quando eu comecei a mestrar a minha primeira mesa, tá? Então eu não vou nem demorar muito, a gente vai direto para as dicas. A primeira coisa que eu queria fazer com vocês é uma divisão, tá? Eu já queria deixar claro alguns conceitos. Primeiro, o que é sistema e o que é cenário, tá? Quando você escolhe um sistema para mestrar, você tá falando de regras, de mecânica. Então eu escolho o sistema GURPS, ou o sistema D&D. A gente está falando das regras que dizem que você rola um dado e alguma coisa acontece. Ou que um teste de habilidade funciona de uma maneira e não de outra. Isso é um sistema. Sistemas são sistemas de regras, especificamente. Cenário, por outro lado, são diretivas que constroem um mundo e te mostram como esse mundo interage entre si. Um bom exemplo para mundo é Vampiro à Máscara. Vampiro à Máscara te diz como é a Camarilla, te diz como eles se comportam e te dão diretivas para que você possa, durante a sua campanha, mostrar como eles agem, interpretar integrantes da Camarilla, entender o pensamento dos cabeças da Camarilla e guiar essa seita durante o jogo, seja com seus jogadores dentro dela ou fora dela, independente. Ou seja, trocando em miúdos, cenário é um conjunto de diretivas, normas, regras ou até mesmo características de um determinado grupo, mundo ou NPCs que facilitam com que você interprete aquele mundo, NPC ou grupo. Eu acho que isso abrange bem cenário. A gente pode até pensar em cenário a nível de teatro. Cenário é o que constitui aquilo aonde algo acontece. E esse algo é a campanha. Bom, dito isso, vamos lá. Campanha. Gente, campanha é um negócio muito complicado. E eu vou dizer o porquê. Vários mestres têm vários estilos de campanha. Eu já conheci pessoas que podem literalmente escrever até a última vírgula de cada possibilidade do que pode acontecer nas sessões. É um planejamento de campanha muito único. Eu, sinceramente, não gosto desse estilo de planejamento e eu não consigo fazer esse estilo de planejamento. A mesa que eu mestro não me permite isso também. O que eu quero dizer com isso? Simples, tá? Os jogadores, eles vão querer fazer algumas coisas que às vezes fogem do que você já tinha preparado. E num planejamento de campanha crítico, tão assertivo nesse ponto, tão detalhado, você fica sem espaço para quando você precisar interpretar alguma coisa que não estava nos seus planos. Às vezes você é pego de surpresa, justamente porque você não esperava que alguma coisa fosse acontecer e um jogador fez, e isso faz com que você tenha que sair dos seus planos originais. E se você estiver muito preso neles, talvez não seja uma experiência boa nem para você, nem para os seus jogadores. Então, tendo isso em mente, eu, pessoalmente, prefiro deixar as coisas mais orgânicas. Eu pontuo coisas que eu espero que aconteçam na sessão, e vou guiando os jogadores para esses pontos na medida do possível, se eles escolherem outros caminhos. Então eu tenho alguma noção do que pode ter naqueles caminhos, porque eu sei mais ou menos o que está acontecendo no mundo em que a campanha acontece. Essa pode ser uma boa dica para você também. Se você quer começar a mestrar, você precisa sim saber o que acontece no mundo enquanto os jogadores estão jogando. Então, vamos supor que os seus jogadores acabaram de chegar numa vila e eles decidiram que eles vão encher a cara e dormir. O seu plano era que eles falassem com o taverneiro e fossem encontrar com um grupo que tá se preparando para se rebelar contra o Lorde local. Sem a ajuda dos seus jogadores, esse grupo não vai ter força suficiente. E é por isso que eles precisam de ajuda dos viajantes. Bom, das duas uma. Ou você deixa eles dormindo e atrasa os seus planos, ou você deixa eles fazerem o que eles querem e dá uma consequência. Claro, não necessariamente são só essas duas opções, tem N opções e você pode achar outras que eu não disse aqui, mas o que eu tô querendo dizer é que você pode sim dar consequências por isso, porque você sabe o que está acontecendo. Você sabe que os revoltosos não têm força suficiente sozinhos. Então, se eles não participarem, os revoltosos vão ser capturados ou executados, e isso vai gerar problema para a vila e talvez os jogadores sejam pegos no meio desse problema. Como, por exemplo, se eles forem pegos, presos e executados, mão de obra começa a faltar. Com falta de mão de obra, você tem falta de comida. Ou, com falta de mão de obra e visando a falta de comida, você tem aumento em preços, e ficar nessa cidade se torna mais custoso para os aventureiros. Você pode e deve, na minha opinião, ter noção dessas pequenas coisas que acontecem no cenário. Então, conforme as coisas vão acontecendo, você tem uma capacidade maior de se adaptar ao que os seus jogadores fazem. Se adaptar aos seus jogadores é fundamental. Os jogadores estão ali para construir com você uma história. O jogo não é seu nem deles, é de todos. É um momento em que todos participam, é um momento em que todos constroem. É tanto a sua autoria quanto a deles. Não existiria mesa de RPG sem os jogadores, e também não existiria sem o mestre. Por que que eu estou dizendo tudo isso? Porque os jogadores são imprevisíveis. E eles, como eu já disse antes, vão fazer coisas que você não esperava. E nessa hora, você vai precisar ter paciência com eles. Você vai precisar respirar fundo. Às vezes, alguma coisa que você colocou na cara deles vai passar desapercebido. Enquanto a gente joga, a gente presta atenção em muita coisa e alguns detalhes passam. E às vezes, por mais gritante que seja o detalhe, ele acaba passando. Então, tenha paciência, converse com seus jogadores. Respeite as escolhas deles. Então, se um jogador escolheu não ir para onde você queria que ele fosse, respeite isso. Não tente forçar com que ele vá lá. Você pode, claro, utilizar algumas artimanhas dentro de narrativa. Você pode fazer com que a história guie ele para lá depois, mas não force uma decisão que ele não tenha tomado naquele momento. Se ele não quer ir em direção ao plot principal e quer fazer a side quest, deixa ele fazer a side quest. Se existe uma consequência para isso, você pode fazer com que ele arque com a consequência, sem problema nenhum. Mas não faça com que ele vá para lá. Deixe que ele tome as decisões do próprio personagem. O que também é muito importante é que você não tenha favoritos. Às vezes a gente tá em mesa que a gente tem pessoas que são mais próximas. Seja um amigo que você é mais próximo, ou às vezes um cônjuge, um namorado, namorada, qualquer coisa. Às vezes até mesmo família. Irmão, irmã, pai, mãe, tanto faz. O fato é, não tenha favoritos. Não trate eles de maneira diferente, ou dê a eles alguma coisa a mais que você não daria para os outros. Se eles receberem alguma coisa, tem que ser pelas decisões deles. Da mesma maneira que os outros recebem as coisas pelas decisões deles, o mesmo tem que ser aplicado para essas pessoas. Isso é muito importante. Por quê? Porque RPG é um jogo em grupo. E toda atividade em grupo, em algum momento, tem conflitos. Claro, com sorte, todos os conflitos vão se passar e ser resolvidos dentro do jogo. Mas às vezes, esses conflitos acabam saindo e permeando o grupo em si. Cara, ou mina, não sei. Você que tá ouvindo isso, seja lá quem você for, ou o que você for, a responsabilidade é tua. Você tem sim a responsabilidade de dar uma experiência agradável para todo mundo. No momento que você aceitou mestrar, você assinou um contrato invisível, intangível, que você nem sabia que existia, no qual você assume a responsabilidade por parte da diversão do grupo. Tá? Lógico, não é só sua. Os jogadores também têm responsabilidades. Mas é tua responsabilidade garantir que todo mundo está se divertindo. É tua responsabilidade garantir que as pessoas estão se dando bem. Se duas pessoas nunca se deram bem antes, eu diria que é melhor você não colocar elas numa mesa de RPG para jogar juntas. Mas se você fez isso, é tua obrigação, sim, garantir que as duas pessoas estão se divertindo. Então, se houve um desentendimento, se algum desentendimento que aconteceu dentro do jogo entre as personagens acabou saindo do jogo, né, acabou sendo um desentendimento entre dois jogadores, é teu papel entrar no meio, entender o que está acontecendo, apaziguar os ânimos e tentar fazer essas duas pessoas voltarem a se entender. Tudo isso é comunicação. O RPG, ele é um jogo em grupo e é um jogo oral. Então, comunicação é o pilar de todo RPG. Lógico, não só sobre descrição, mas desde o início do jogo, desde o momento da escolha do sistema, até o fim da campanha, tudo que vai acontecendo no meio é você falando com os jogadores e os jogadores falando com você. Então, não tenha medo de se comunicar, não tenha medo de perguntar se tá tudo bem, o que tá acontecendo, não tenha medo de entrar no meio de uma briga, pedir pros dois, ou pras duas, ou pra quem quer que seja, parar, esfriar a cabeça, respirar fundo, e aí sentar e conversar com todo mundo, tá? Não tenha medo, é seu papel, você é responsável, e saiba que você também não faz milagre. Se não der pra resolver, não deu pra resolver, paciência. Aí, se a pessoa quiser sair da mesa, ou se todo mundo quiser parar com a mesa, tudo bem. Entenda que isso não necessariamente é culpa sua, mas é uma situação que aconteceu. E isso, às vezes, acontece. O que, de novo, leva a gente à parte da comunicação. Pergunte para os seus jogadores o que eles estão achando da mesa. Você terminou de mestrar? Achou bacana? Você está se divertindo? Beleza! E os teus jogadores? Eles estão se divertindo? Você já perguntou pra eles o que eles estão achando dos últimos acontecimentos? O que eles acharam daquele vilão que você introduziu? Será que eles gostaram do plot twist? Aquela cena que você colocou pra causar desconforto? Será que causou desconforto? Ou será que deixou a pessoa atormentada? Assim, existem pessoas que têm algumas áreas que são mais sensíveis. Pessoas que não gostam de presenciar, ouvir ou participar de algumas coisas. É teu papel como mestre é saber quais são essas coisas e garantir que a tua campanha não vai cruzar limites. Defina limites. Isso é comunicação também. Então, depois da sessão, sentou, pô, que você achou? E aquele NPC e tal, eu achei que vocês não iam encontrar ele, ou pô, achei que vocês iam fazer uma outra interação com eles. O que você achou? Você gostou? Era o que você imaginava? E aquela cena, pô, achei que foi um pouco pesado. Foi muito pesado pra ti? Não? Tá bacana? Com o feedback deles, você continua construindo a campanha. Como eu disse, a campanha, a história é construída com o mestre e os jogadores. E nesse processo, todo mundo tem que estar confortável e se divertindo. Então, se alguém ficou desconfortável em algum momento da campanha, muda. Para a campanha. Dê liberdade aos seus jogadores de interromper, levantar a mão no meio da campanha, da sua narração, e falar: mestre, eu não estou confortável com isso não. Será que a gente pode cortar, mudar, trocar o foco um pouco? Dê essa liberdade pra eles. Isso evita mal-estar entre os jogadores, entre os personagens, entre todo mundo. Garante a diversão da mesa. Aceite feedback, tá? Escute seus jogadores. Você mestra e você é mestre sim. Agora, você não é dono da história. Mestre é um termo e um jargão que a gente utiliza e outras pessoas vão utilizar outros termos, como narrador, por exemplo, que se enquadra muito bem. Agora, enquanto eu utilizo mestre, eu de forma alguma dou a você mais poder do que eu dou aos jogadores. Entenda isso. Você tem sim mais responsabilidade, mas você não é mais dono do que eles em nada na história. Então, entenda isso. Entenda que vocês dividem responsabilidades. Entenda que comunicação é necessária. E saiba que 90% das vezes a comunicação vai vir de você. Vai ser você buscando comunicação, vai ser você buscando informação, perguntando para eles como eles estão, o que eles estão achando e o que eles acham que poderia ser melhor. Então, lembre-se, comunicação e bem-estar na mesa, em primeiro lugar. Agora que a gente já falou de tudo isso, é claro, ser mestre não é só responsabilidade, é também diversão. Se você não estiver se divertindo, você pode também virar para eles e falar: gente, olha, não tá rolando, eu não tô me sentindo bem, não tô curtindo, ou a história tá indo pra um caminho que eu não tô me encontrando, vocês fizeram algumas coisas que eu permiti que vocês fizessem, mas, poxa, não me deixaram muito confortáveis. Converse com eles, veja o que eles têm pra te dizer sobre isso. Às vezes eles entendem e decidem mudar, ou não, ou eles simplesmente assumem a Red e falam: olha, é assim que eu vou jogar, é assim que eu jogo, e é isso aí. E aí você tem todo o direito também de virar e falar: meu querido, então eu não vou mais mestrar, sinto muito. Bom jogo pra vocês. Não tenha medo de abandonar uma mesa se você ver que as pessoas não estão se divertindo, ou que você não está se divertindo e ninguém está fazendo nada pra mudar. De novo, o não estar fazendo nada pra mudar se encaixa em você não estar divertindo e os outros não estarem se divertindo. Se as pessoas não estão se divertindo e ninguém está fazendo nada para mudar, não tenha medo de abandonar uma mesa. E isso, lógico, é que agora eu estou falando para os mestres, mas isso também serve para você, jogador. Então, se um dia você estiver jogando uma mesa e isso acontecer e ninguém estiver se divertindo, cara, mete o pé, não é para você ali, tá? Por favor, você pode gastar seu tempo melhor em outro lugar. Bom, lógico, a gente falou um pouquinho de tudo até agora. O que eu queria entrar um pouco mais em detalhe agora no fim é o seguinte: você como mestre tem muita responsabilidade, tá? Jogar é muito mais fácil que mestrar, com toda certeza. Mas mestrar ainda assim é muito divertido e muito prazeroso. Se você quer mestrar, não se acanhe, tente. Coloque para as pessoas, diga para ela: olha, eu não conheço o sistema, eu não sei muito bem do cenário, eu vou fazer alguma coisa, vocês topam jogar? E veja o que eles falam. Se eles toparem jogar, todos estão cientes que você tem dificuldade, você não precisa esconder e você não precisa fazer nada perfeito. Começa, só começa a mestrar, tá? Ficou com dúvida? Pergunta para alguém mais experiente. Abre o livro de regra, procura, não tenha medo disso. Todo mundo erra, e você vai errar também, e isso é normal, tá? Então, se você tá com medo de errar, tira isso da cabeça. Se você acha que você precisa de muita experiência para mestrar, tira isso da cabeça. Porque o que importa é a diversão. Se tá todo mundo se divertindo, tá ótimo. Simples assim. Mas, poxa, eu fiquei chateado porque eu tava mestrando e veio uma dúvida de regra e, cara, eu não sabia o que fazer. Eu nunca tinha visto essa regra antes, eu não sabia como aplicar ela. E eu acabei aplicando ela errada, ou eu não apliquei, ou eu perguntei pra um amigo meu que é mais experiente, ele me deu uma regra que tava meio ultrapassada, não é dessa versão do sistema. E, cara, puta, e agora? Simples. Como eu disse, RPG é comunicação. Vira pra galera e fala: gente, errei. Desculpa, foi mal. Aquela regra lá, já era. Foi pro saco. Beleléu, não dá, não existe. Criei, tirei do nada. Você vê que coisa? Agora, falando sério, vira pra eles e fala, gente, seguinte, a regra X, ela é assim, assim, assada. Ela aconteceu na última sessão e a gente não implementou, ou ela aconteceu, mas a gente fez diferente por causa da situação, ou eu não sabia como funcionava, então não apliquei, por aí vai. Alguma coisa aconteceu e não aconteceu do jeito que deveria ter acontecido. A partir de agora, vamos fazer desse jeito, tá? É o jeito certo. O que passou, passou. Eu vou deixar o que passou daquele jeito. A gente não vai mudar nada. O que aconteceu, aconteceu daquela maneira. Mas daqui pra frente a gente vai implementar essa regra, tá? E é isso. Sem drama, sem crise, sem problema. Ah, mas agora eles têm 10 vezes mais ouro. Ou agora eles estão X vezes mais na frente do que deveriam estar. Não tem problema, o erro foi seu, acontece. Toca o barco. Continua, não desiste, não desanima. Ah, mas por causa de um erro meu, agora o cara tomou o dano e perdeu o personagem. Tudo bem. Faça o seguinte. Ache uma maneira de trazer ele de volta. Dê o personagem de volta pra ele. Dentro do jogo. Não volte pra refazer alguma coisa que já aconteceu. Mas mude o resultado daquilo dentro do jogo. Você pode fazer com que um clérigo de alto nível reanime ele. Ou que um deus sinta piedade dele e traga ele de volta. Tem N formas de acontecer. Não se acanhe. Não se acanhe. Faça o que você achar melhor para essa situação. E lembre-se, se o erro foi seu, acontece. Não tem problema nenhum. Todo mundo erra e você também. Agora, existem alguns momentos também em que você vai estar mestrando e que não é que você vai errar, é que o negócio não vai encaixar. A regra que era para resolver aquilo não vai acontecer. Então vamos lá. Imagina que você está narrando uma aventura em que por algum motivo, que só Deus sabe, um jogador decide pular do topo de uma torre no que parece ser um slime gigante que tem lanças dentro. Ora, dependendo do sistema, você vai ter aí uma regra de queda. Se for GURPS, você vai ter uma regra de queda com cálculo e tudo mais. Se você quer fazer isso, fica à vontade. Mas, às vezes, você pode simplesmente querer simplificar, se você tiver em outro sistema, e falar assim, olha, é um slime, e você vai pular, e você vai sofrer dano de queda, porque você vai entrar nele e vai acertar a lança. Você não vai ter o dano de queda do chão, mas vai ter o dano da lança. É uma possibilidade. Você pode virar e falar, olha, esse dano de queda vai ser o dano de queda normal. Ou, esse dano de queda não vai existir, porque o slime vai amortecer a sua queda antes de chegar na lança. Tudo isso fica a seu critério. Essa regra, ela é uma regra que subentende que um personagem X cai de um lugar de X metros de altura ou de X quilômetros de altura. Tanto faz, o que você preferir. O fato é que ele subentende uma queda no chão. Mas pode não ser chão. E se não for chão, cabe a você decidir o que acontece. Você tem liberdade criativa para fazer o que você quiser. Desde dizer que uma regra não se aplica até remodelar uma regra para que ela se aplique numa determinada condição. Tá? Isso cabe a você como mestre. Então assim, regra é muito subjetiva. Ainda mais nessas horas de aplicação. Ela em si é clara, mas dependendo do contexto, ela fica um pouco subjetiva. Às vezes você aplica, às vezes não. E isso é você que decide. Agora, existem regras que elas são quase sempre as mesmas, como as regras que regem os personagens dos seus jogadores. Se o personagem pode fazer X ou não X, depende da construção dele. É importante que você saiba como isso funciona. Note, eu não estou pedindo para você decorar isso, eu não estou dizendo que você deve decorar isso. Você deve entender como os personagens funcionam e você deve entender as regras básicas, tá? Então leia as regras, entenda as regras, não decore. E claro, se você não souber como funciona um ataque de um personagem, pergunte para o jogador. Ele também deve saber como isso funciona. Aliás, ele mais do que você deve saber como isso funciona. Porque ele tá jogando, é interesse dele que aquilo aconteça. Ele precisa saber essa regra. Não tenha medo de perguntar para ele isso. E estabeleça limites na mesa. Assim, vai começar a mestrar, conhece todo mundo, bacana. Estabelece limite na mesa. Às vezes alguma coisa que você não acha muito bacana. Eu vou ser bem sincero, eu não gosto do uso do celular na mesa de RPG. Porque distrai muitas pessoas. E aí às vezes eu tô narrando e a pessoa nem sabe que é a vez dela. E eu sei que não sou eu, já conversei com alguns outros mestres de RPG e eles reclamam da mesma coisa. Eu inclusive criei uma regra pra não ser tão duro e botar um limite tão rígido. Porque algumas pessoas simplesmente não aceitam limites rígidos. Então eu criei uma regra. Se você tá no seu celular, o seu personagem imediatamente tira um livro azul do nada e começa a olhar um monte de cara. É uma brincadeira com o Facebook. E enquanto você estiver fazendo isso, você tem desvantagem em todos os testes. Não me importa se você tem proficiência, não me importa se você é abençoado, não me importa se o Papa criou sua ficha, não me importa se Deus desceu na terra e guiou sua mão nos dados. Você tem desvantagem. E acabou. Por quê? Porque é uma maneira bem-humorada, na minha opinião. É uma maneira não tão grossa de estabelecer um limite saudável na mesa, que é não ter o celular. De novo, comunicação. Comunique com os seus jogadores os seus limites, explique para eles o porquê dos limites e não tenha medo de falar com eles. Mesmo que eles discordem de você, tá todo mundo ali para se divertir e não para brigar. Então é isso. Bom, essas são algumas das dicas que eu gostaria de ter recebido quando eu comecei a mestrar, tá? Como vocês podem ver, foi bem curto esse episódio. A gente já tá terminando, vai dar mais ou menos uma meia horinha aí de episódio pra vocês curtirem. Foi um formato bem diferente, meia hora só de eu falando aqui na orelha de vocês, então se vocês gostaram, deixa a gente saber disso. Manda uma mensagem pra gente lá no Instagram, @RPGDimension, ou aqui mesmo, no Spotify, ou mesmo no Anchor, através de comentário, ou qualquer tipo de interação que vocês possam dar pra gente saber que vocês gostam desse formato também, que a gente traz mais dicas, ou traz um pouco mais da nossa opinião com relação a RPG, e a criação de personagem, começando a mestrar, ou qualquer coisa do gênero. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui porque o nosso tempo já acabou. Mas, como vocês sabem, nós nos vemos na próxima vez.